No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Brasil registra maior avanço em investimento na educação, mas ainda investe pouco por aluno e em professores. Dados são do relatório Education at a Glance, Panorama da Educação, lançado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em 2005, o investimento público em educação era de 13,3%, mas passou para 17,2% em 2013, um dos maiores avanços. Com isso, o país ficou em terceiro em investimento entre os 38 países analisados nesse quesito, atrás apenas de México e Nova Zelândia. No entanto, o país investe em média $3 mil anuais com cada aluno da educação básica, enquanto a média dos países da OCDE é de pelo menos $8.200. Os integrantes da organização destinam 79% das despesas correntes para o pagamento de pessoal. Já no Brasil, apenas 73%. Os salários iniciais dos professores no Brasil estão entre os menores em todos os níveis educacionais, atrás de países latino-americanos como Chile, Colômbia e México. Os professores de pré-escola, por exemplo, ganham menos da metade da média geral da OCDE. Ainda de acordo com o relatório, o país é o que tem o maior índice de jovens que não estão estudando em comparação com os demais países da OCDE. Os dados mostram que 76% dos jovens entre 20 e 24 anos estão longe dos estudos, enquanto a média dos demais países é de 54%. A maior parte desses jovens fora da escola estão trabalhando, 52%. Mesmo com a maioria dos jovens trabalhando, grande parte dos brasileiros entre 15 e 29 anos está na geração nem-nem, que nem trabalha, nem estuda, cerca de 16%. Marco da Ciência e Tecnologia vai à votação no plenário do Senado. O texto passou ontem pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência e Tecnologia. A proposta cria incentivos para o desenvolvimento científico e tecnológico no país. Um dos pontos do texto abre a possibilidade para uso de regime diferenciado de contratações em vez de licitação em algumas atividades científicas. O projeto também cria mecanismos para aproximar os setores público e privado. A aprovação desse marco legal é uma demanda antiga da comunidade científica, que argumenta que as leis atuais não atendem às especificidades do setor. Outro projeto que vai ao plenário do Senado é o que trata da identificação, cadastramento e atendimento de alunos superdotados ou com altas habilidades. A proposta aprovada ontem na Comissão de Educação inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação a colaboração entre os governos federal com estados e municípios para que sejam estabelecidas as diretrizes desse cadastramento. A ideia de criar esse cadastro é ter informações para fomentar políticas públicas voltadas à inclusão desses estudantes. Aqui em Minas, na Assembleia Legislativa, foram definidos os critérios de coordenação dos grupos de trabalho responsáveis pelas propostas regionais que vão integrar o Plano Estadual de Educação. Os 8 grupos de trabalho que vão discutir as metas do plano vão ser coordenados por representantes da Secretaria de Estado de Educação e do Fórum Estadual de Educação. Esses grupos vão englobar temas como acesso e universalização, diversidade e equidade, educação profissional, educação básica e financiamento do ensino. Cada um vai poder sugerir até 10 propostas que precisam ser aprovadas por pelo menos 60% dos votos entre os presentes. As propostas que excedam essas 10 vão precisar de 75% dos votos favoráveis. A próxima reunião preparatória do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação deve ocorrer na próxima terça-feira. Secretaria de Estado de Planejamento divulga nota garantindo o cumprimento de acordo com profissionais da educação, incluindo a correção dos salários nos mesmos termos do piso nacional. De acordo com a nota, técnicos de 3 secretarias estudam formas de compatibilizar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para que o pagamento possa ser feito. A nota foi divulgada depois que o secretário adjunto de Planejamento, O Wieland Silberschneider afirmou que o governo já atingiu o limite de gastos impostos pela lei para pagamento de pessoal. A declaração foi dada numa audiência pública realizada na Assembleia na última quinta. Na ocasião, o secretário afirmou que caso o Estado atingisse o patamar de 49%, o que deveria ocorrer já no próximo mês, ficaria impedido de conceder o aumento. Já o Sindiúti, sindicato que representa a categoria, afirmou ainda durante a audiência que se o acordo entre o governo e os professores que garante o cumprimento do piso fosse quebrado, o ano letivo não iria começar.
Por dentro da UFMG.
Colóquio na UFMG debate interdisciplinaridade no currículo da graduação. O evento faz parte de uma série de encontros que visa subsidiar reformas e melhorias no ensino superior. As informações com Paula Dornelas.
Durante o evento, pesquisadores discutiram a implantação dos chamados bacharelados interdisciplinares. Essa modalidade de graduação é dividida em dois ciclos. O primeiro, que aborda disciplinas de alguma grande área, como artes ou humanidades, por exemplo. Normalmente, esse primeiro ciclo dura de 2 a 3 anos e a pessoa já é considerada graduada na grande área. Se quiser, faz um segundo ciclo opcional, onde pode decidir por uma formação específica. Os bacharelados interdisciplinares são regulamentados por documento aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, que contém referenciais orientadores para esses cursos. Entre esses princípios está a ideia de flexibilização curricular, com o objetivo de aumentar a autonomia do aluno, a formação geral, que visa ampliar o conhecimento do estudante em outras áreas, e a mobilidade acadêmica, que permite que o aluno faça parte do curso em outra universidade, sem prejuízo para seu currículo. O professor e ex-pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Eduardo Magrone, foi um dos palestrantes do colóquio e apresentou esses referenciais orientadores. Ele explica quais são as vantagens e o que motivou a adoção dessa perspectiva interdisciplinar na graduação.
A ideia é proporcionar ao estudante brasileiro um aprofundamento numa grande área de conhecimento, ciências, tecnologia, saúde, humanidades e artes, de modo que ele possa amadurecer a sua escolha profissional no segundo ciclo. Cada vez mais, o mercado de trabalho e a sociedade em geral trabalha com problemas complexos, projetos complexos que envolvem conhecimentos de múltiplas especialidades. Então, o aluno que frequenta esse período de estudos interdisciplinares e formação geral, ele tem mais aptidão para, ao longo da sua carreira profissional ou acadêmica, fazer várias formações que serão necessárias para o sucesso dele, tanto como cidadão, como profissional.
De acordo com o MEC, 15 universidades federais brasileiras já oferecem os cursos de bacharelados interdisciplinares no Brasil. A UFBA, Universidade Federal da Bahia, foi uma das primeiras a adotar essa perspectiva e os resultados têm sido positivos. É o que afirma o pró-reitor de graduação da UFBA, Penildon Silva.
Nós temos hoje 5.300 alunos que estudam no bacharelado interdisciplinar e 90 deles acabam depois escolhendo algum curso profissionalizante para poder fazer. Nesses cursos profissionalizantes, os professores desses cursos dão testemunho que são alunos que já chegam com maior amadurecimento, com maior capacidade de comunicação e expressão, maior capacidade de trabalhar em grupo, uma maior estruturação do conhecimento acadêmico também. Então tem sido uma experiência exitosa no nosso entendimento. Até pelo reconhecimento da própria universidade, que é uma formação que tem favorecido muito o desempenho dos alunos.
A formação interdisciplinar vem sendo debatida também na UFMG. O diretor do IEAT, Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, Estevam Barbosa, afirma que o evento é uma oportunidade de se debater as experiências de outras universidades para que seja possível pensar em mudanças no processo formativo da graduação, dentro do contexto da UFMG.
Um momento da universidade agora que está aberta a rediscutir as normas acadêmicas da graduação. Existe uma série de experiências aí que tem suas vantagens e seus problemas e a gente está querendo trazer os dois para cá, né? Trazer não só os gestores com as dificuldades que eles estão tendo para poder implementar essas experiências, como também os teóricos que propugnam alternativas diferentes para curso de graduação, para ver dentro do contexto da UFMG, o que pode ser feito, né? E ajudar essa discussão e a reitoria também.
Para ingressar nos cursos de bacharelado interdisciplinar, é preciso participar dos processos seletivos das instituições que ofertam essa graduação. No caso da Bahia, por exemplo, o ingresso é feito via Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e a universidade reserva 20% das vagas em outros cursos de graduação para pessoas que vêm do bacharelado interdisciplinar e desejam fazer a formação específica. Repórter Paula Dornelas.
Agora vamos de serviço.
Concursos.
Hoje é o último dia para inscrição no concurso da Federal de Viçosa. Processo seletivo está com uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Economia Rural, para atuar nas áreas de microeconomia e desenvolvimento regional. Necessário ter doutorado em economia, economia agrícola, economia rural ou áreas afins. Edital disponível em www.ufv.br. Último dia também para inscrição para uma vaga de professor substituto no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Federal de Ouro Preto. Para atuar na área de patologia, é preciso ter mestrado ou doutorado em áreas como ciências, patologia, ciências biológicas ou da saúde. Edital disponível em www.ufop.br. O FMG está com inscrições abertas para 8 vagas para o programa Professor Residente do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares. As oportunidades são destinadas a pesquisadores das áreas de Humanidades, Letras e Artes e Ciências da Vida, incluindo Saúde e Ciências da Natureza e suas tecnologias. Podem participar docentes da UFMG em exercício ou eméritos. As inscrições vão até 31 de março. Regulamento disponível em www.ufmg.ieat.
Ciência de Minas.
O terremoto de magnitude 8,3 que atingiu o Chile em setembro deste ano é considerado o de maior intensidade em 2015 e um dos mais fortes no mundo nos últimos 25 anos, tanto que até no Brasil foi possível sentir alguns abalos. Mas qual é a relação entre o Brasil e os tremores de terra? O país está isento desse fenômeno ou isso é um equívoco? Fenômenos registrados em Montes Claros podem responder essas questões. O mais forte tremor de terra registrado na cidade foi em 19 de maio de 2012, com magnitude 4,2 na escala Richter. Para tentar monitorar esses tremores, em julho daquele ano, a Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, deu início ao Núcleo de Estudos Sismológicos. De acordo com o coordenador do núcleo, o professor Expedito Ferreira, os tremores no município devem ter magnitude máxima de 5 graus. O especialista afirma que o Brasil está localizado em cima de uma única placa, a sul-americana. Caso estivesse em um encontro de placas, como o Japão, a intensidade registrada seria maior, assim como os estragos. Mas como explicar os tremores em Montes Claros? O professor Expedito Ferreira aponta o motivo.
Os pesquisadores concluíram o seguinte, que todos esses sismos, tremores que ocorrem em Montes Claros, eles são provenientes de uma falha geológica que existe aqui na região de Montes Claros. E que a falha que antes havia sido identificada, com a extensão aí de aproximadamente 3 quilômetros, possivelmente é bem maior do que se pensava. Detectada essa falha geológica, nós entramos com a estação sismográfica do Unimontes, que é objeto de aquisição.
Os benefícios da estação sismológica.
É no sentido de nós conhecermos a sismicidade local, né? Conhecermos como é que está a tendência de ocorrência sísmica aqui. Porque a partir dessa tendência de ocorrência sísmica, né, é que nós poderemos partir para outros campos, como elaborar também mapa de riscos para a região. Né? Nós já temos também elaborado um mapa de localização epicentral, localização dos epicentros desse sismo aqui em Montes Claros. Trata-se exatamente da aquisição, da instalação e do monitoramento dos eventos sísmicos aqui em Montes Claros.
Por dentro de uma estação sismológica.
São vários aparelhos. Você tem o sismômetro, né? Você tem a unidade digitalizadora, né? Você tem outros acessórios. Tudo isso aí são instalados em um ponto de observação construído com aquilo que nós chamamos de abrigo sismográfico, né? Fazemos monitoramento diuturnamente dos eventos sísmicos. E tudo isso nós fazemos em estação sismográfica. E o custo desse aparelho, o nosso primeiro foi de $36 mil, né? Cada aparelho desse.
O futuro da estação sismológica.
Primeiro, vamos trabalhar em termos dos benefícios que nós já temos até agora, né? A ideia é, dentro do próximo mês, nós trabalharmos esse monitoramento em toda Minas Gerais, essa é a nossa pretensão. E, evidentemente, aí virão outras etapas a serem cumpridas. Por exemplo, nós temos que adquirir, no mínimo, mais 2 equipamentos, né? A Prefeitura de Montes Claros, numa reunião que teve com a Unimontes, né, e com a UNB, se propôs adquirir esses 2 equipamentos e ceder para a universidade. Mas os próximos passos seria adquirir esses 2 equipamentos, né?
a Unimontes concluiu os trabalhos da instalação definitiva da sua estação sismológica no Parque Estadual da Lapa Grande em junho deste ano. Os equipamentos foram importados da Inglaterra por intermédio de uma empresa especializada do México. O investimento foi liderado pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Antes de encerrarmos esta edição, vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Fiocruz de Pernambuco estudam o diagnóstico mais preciso da dengue. A ideia é estabelecer marcadores que sinalizem se há risco da doença evoluir para a forma mais grave e diferenciar a dengue de outras doenças que também causam febre aguda. O projeto Amazon Face vai avaliar efeitos do aumento da produção de gás carbônico na ecologia e resiliência da floresta amazônica. Experimentos vão ser realizados em uma área de floresta fechada, a 70 quilômetros ao norte de Manaus. No Brasil, o estudo é coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Estudo desenvolvido na Universidade de Campinas testa tratamento para quem tem colo do útero encurtado. Método combina duas vias de tratamento, hormônios e anel de silicone para fechar o colo, que ajuda a reduzir as chances de parto prematuro. Universidade Federal de Uberlândia desenvolve anticorpo capaz de reconhecer proteínas do câncer de mama. Em testes, o anticorpo conseguiu diferenciar as pacientes que tinham câncer daquelas que tinham doenças benignas. O estudo levou 10 anos para ser desenvolvido.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Vanessa Bugre, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da rádio FMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.